Olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo do Unisagrado. Eu sou a professora Karina Calandrin, coordenadora do curso de Relações Internacionais. E hoje vamos falar sobre o curso de Letras, licenciatura ou bacharelado? Letras e tradução, como é o mercado de trabalho para esses profissionais? Para nos acompanhar neste bate-papo, temos a professora doutora Patrícia Viana Belan, que é coordenadora dos cursos de letras, tanto letras inglês-português, quanto letras tradutor. Professora, pode se apresentar para a gente, por favor?
Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Unisagrado, à Maria Gabriela, à Karina, tá? Por essa oportunidade, de divulgação e de informações, sobre os meus cursos, ok? Então, muito obrigada, primeiramente. Eu sou a professora Patrícia Viana Belan. Na verdade, assim, a minha trajetória profissional começou como professora de inglês em escolas de línguas, e depois, então, eu comecei a minha graduação, Eu já era professora e fiz a minha graduação no curso de tradutor no Unisagrado, que na época era USP. Sou da segunda turma de tradutor, então, do ano de 1988, então aí eu comecei a minha vida na USP, Unisagrado. Depois eu fiz o meu mestrado na Unesp de São José do Rio Preto, na área de ensino de línguas, e o meu doutorado foi feito aqui, na Faculdade de Odontologia de Bauru, aqui a FOB-USP, num projeto multicêntrico que envolvia tradução e também ensino de línguas, mais especificamente na área de fonética e fonologia da língua inglesa. Além de professora, eu sou professora aqui no Unisagrado há praticamente 25 anos, e dentro desses 25 anos, nesses 25 anos, 10 anos dedicados também a coordenação, Atualmente sou coordenadora dos cursos de letras, português, inglês e letras tradutor, e tive uma gestão anterior em que eu era coordenadora somente do curso de tradutor. Então, essa é a minha trajetória, profissional.
Obrigada, professora Patrícia. Vamos começar então o bate-papo, né? Já com a pergunta: quais são as diferentes áreas do profissional de letras em geral e quais as maiores diferenças entre a licenciatura e o bacharelado?
Certo, na verdade, quando a gente pensa em letras, as pessoas ouvem letras, falar em letras, já pensam na área da docência, que realmente é uma das áreas mais significativas, de letras, mas não é a única área, Na verdade, o curso de letras, ele tem, assim, um mercado de trabalho muito amplo. Mas vamos começar pela docência, tá? Então, o aluno que faz a licenciatura, em letras, o curso de licenciatura, ele está apto então a ser docente. E onde é que ele pode dar aula, Onde é que acontece essa docência? Então, primeiramente, em escolas de educação básica, então no ensino fundamental, a partir do sexto ano, e no ensino médio, em escolas públicas ou escolas particulares, ele pode dar aulas também, no curso superior, desde que faça mestrado, doutorado, ok? Ele pode atuar também, numa área que está em grande crescimento agora, que são as escolas bilíngues e trilíngues, inclusive aqui em Bauru nós temos várias já, e também em escolas regulares, em colégios regulares nós temos também programas bilíngues, então essa é uma área de atuação que está crescendo muito. Ele pode atuar também como professor em escolas de línguas, Pode ensinar língua estrangeira e materna também, e língua portuguesa para empresas, que queiram investir na formação continuada de seus funcionários. Pode ensinar língua materna para estrangeiros, Então, língua portuguesa para estrangeiros. Pode dar consultoria a professores e instituições que desejam atualizar e melhorar suas metodologias de ensino, por exemplo. Ele pode dar cursos de redação e gramática para vestibular e concursos em geral, pode dar cursos de interpretação de criação literária, e dar também, na verdade, esse ensino, e essas consultorias podem ser feitas, inclusive, à distância, Hoje nós temos muitos cursos, de línguas, e consultorias linguísticas também feitas à distância, ok? Mas, como eu falei, a área de atuação do profissional de letras, ela é muito mais abrangente. Então, ele pode atuar também, profissional de letras, né? Pode atuar também em editoras, em jornais, revistas, agências de propaganda, né? Como redator, como revisor, como editor de textos, ok? Pode trabalhar como escritor. Nós, inclusive, temos alunos egressos e alunos que são escritores, tanto dos cursos de letras quanto de tradutor, né? Com livros públicos. Publicados, ok? Ele pode fazer, né, profissional de letras, pode fazer conteúdos para sites e blogs, né, textos publicitários, pode trabalhar na consultoria linguística em empresas, pode dar assessoria em roteiros de filmes e novelas, na preparação de atores, né, especialmente no que diz respeito à representação da fala regional, né, ou até de outras línguas. Ele pode trabalhar com crítica literária, pode trabalhar na descrição e na documentação de línguas de grupos minoritários, né? Por exemplo, na elaboração de livros de gramática e dicionários de línguas indígenas, né? Por exemplo, e pode trabalhar também em outras áreas do conhecimento, né? Que tem interface com a linguística, por exemplo, em computação, desenvolvimento de softwares, né? Que envolvam o uso de linguagem artificial. Isso é, na verdade, a linguística computacional, né? Pode trabalhar na medicina legal. Né, especificamente na fonética forense, né, para emissão de laudos de reconhecimento de voz. E pode trabalhar também como tradutor de textos, né, intérprete de palestras, de conferências, né? Inclusive, a área de tradução, ela está inserida numa área maior de letras, ok? Então, acho que essas são as principais áreas, né, de atuação do profissional de letras. Então, vai muito além, como eu já disse, da docência, ok? E a
Realmente é muito
diferença
amplo.
é muito amplo, né? E a outra pergunta é qual a diferença entre licenciatura e bacharelado? Então, quem faz curso de letras em licenciatura, ele está apto, ele é preparado a dar aulas, a atuar na docência. Enquanto o bacharel, seja, né, na língua materna, em letras, língua portuguesa ou letras de línguas estrangeiras, vai poder atuar em todas as outras áreas que eu mencionei, mas ele não está habilitado a dar aulas, ok? Então, essa é a maior diferença aí entre a licenciatura e o bacharelado.
Falando especificamente do curso de letras tradutor, como está o mercado de tradução atualmente no Brasil?
Ok. Bom, Karina, se nós vamos considerar, né, o aumento, né, de circulação de informações, o surgimento constante, né, de novas tecnologias, né, no mundo todo, cada vez mais profissionais de tradução são requisitados, né? E aqui no Brasil, nós temos uma área de atuação também muito ampla, tá? Então, o tradutor, ele pode trabalhar, por exemplo, em editoras, consulados, embaixadas, órgãos públicos, representações diplomáticas, agências e escritórios internacionais, companhias jornalísticas, centros de intercâmbio cultural, centros de informação e documentação internacional, companhias de importação e exportação, tá? Nós temos aqui, por exemplo, em Lençóis, né, empresas em que nós temos ali no Departamento de Importação e Exportação. Vários alunos egressos do curso tradutor, né? Ele pode atuar em companhias de turismo, em hotéis, em companhias cinematográficas também. Então, o tradutor, ele pode atuar em diversas áreas, né? Por exemplo, né, assim, então, nós temos área científico-técnica, em que ele traduz artigos científicos, bulas de remédio, de cosméticos, manuais, né, de equipamentos eletrônicos, eletroeletrônicos, pode traduzir receitas. Ele pode atuar na área jornalística, né, com a tradução de artigos aí de matérias, né, para revistas e jornais, para internet, ok? Ele pode atuar na tradução literária, né, com a tradução de livros, na área jurídica e comercial, com a tradução de textos jurídicos, né, e de contratos. E existem duas áreas, dois setores que estão no, né, em grande crescimento aqui no Brasil, que são a tradução audiovisual, né, em que o tradutor vai traduzir, então, vai fazer legendas, né, para filmes, para seriados, vai trabalhar com tradução para dublagem, vai trabalhar também com audiodescrição, né, que, como o nome diz, né, vai descrever oralmente, por exemplo, cenas, né, movimentos que acontecem, por exemplo, num filme, né, num vídeo, para pessoas que tenham deficiência visual, tá? Então, é uma área que se abre bastante aí também para os tradutores. E não necessariamente trabalha somente com tradução de línguas diferentes, né? Ele pode trabalhar também, por exemplo, no caso da audiodescrição, é um tipo de tradução que nós chamamos de tradução intersemiótica, tá? Que é traduzir, por exemplo, signos não verbais para verbais e vice-versa, né? Uma outra área muito crescente também é a de localização de sites, né? E de softwares também, que é o processo de tradução, né? E um processo maior também de adaptação, né? De sites e de aplicativos também, de softwares para outras línguas, ok? Outra opção é a carreira de tradutor público e intérprete comercial, que, né, ele é popularmente conhecido como tradutor juramentado, mas não é o tradutor que é juramentado, é a tradução que é juramentada, né? E, na verdade, é um cargo que exige concurso público. Ok? E além de todas essas áreas, o tradutor também pode atuar na área acadêmica, né, como professor e também como pesquisador. Então, é uma área muito ampla, realmente, de tradução aqui no Brasil.
Pensando tanto no curso de letras tradutor quanto letras português e inglês, quais são os maiores desafios profissionais para, né, estes alunos que vão se formar nestes cursos?
Ok, então vamos. Eu vou falar um. Né? Na verdade, para os dois cursos, eu acho que um grande desafio é tanto o tradutor quanto o professor de línguas ou, né, o profissional de letras atuando nas outras áreas que eu já falei aqui, é ele manter-se atualizado, acompanhando, né, as mudanças linguísticas, as mudanças de mercado. Então, eu vou falar um pouquinho do tradutor e depois o profissional de letras como professor mais especificamente, né? Bom, na verdade, o trabalho de tradutor é um desafio constante, né? Porque o tradutor pode atuar em várias áreas, cada texto que ele traduz, né? Cada conferência que ele interpreta, né? Ele vai ter um desafio linguístico diferente, desafios culturais. Então, a profissão por si só, ela é muito desafiadora, né? E se nós pensarmos, Karina, né? Se nós considerarmos que a atividade de tradução está presente em todas as áreas do conhecimento humano, né? Um grande desafio do tradutor, então, é acompanhar essas mudanças todas, em todas essas áreas, né? Que acontecem assim no mundo, as novas demandas que acompanham essas mudanças, né? E, portanto, ele tem que se adequar a essas novas áreas que se abrem com essas mudanças, né? E a gente tem que considerar que as próprias línguas estão em constante mudança. Então, por exemplo, né? Com esse aumento, né, da preocupação com a questão da inclusão, da acessibilidade, áreas diferentes foram se abrindo para o tradutor, como, né, a tradução, né, para legendagem e para surdos e ensurdecidos, a própria audiodescrição, por exemplo, né, vários eventos, grandes eventos, né, internacionais são sediados aqui no Brasil, né? Então, a gente teve aí Copa do Mundo, Olimpíadas, eventos voltados para a questão ambiental, entre muitos outros. Então, também o mercado, né? São possibilidades às quais o tradutor tem que se adequar, não só linguisticamente, mas a questão do próprio mercado, né? Uma outra área também, por exemplo, a área da saúde, a área médica, né? Que está sempre com novas descobertas, doenças novas aparecem, tratamentos novos aparecem, né? E nós temos aí o caso da Covid, né? Que estamos vivendo ainda, infelizmente, mas que para o tradutor foi um grande desafio, está sendo um grande desafio, né? Não só em termos linguísticos, mas toda a questão, né, que envolve a comunicação da doença, né? Os mercados que se abrem. E aí eu gostaria de fazer uma observação, né? Que eu acho que é importante, nós temos um aluno egresso do curso de tradutor, Claudinei Silva, que ele trabalha, ele mora em Genebra e trabalha como intérprete, tá, para a Organização Mundial da Saúde, fazendo inclusive traduções de comunicados sobre a Covid, tá? Só para a gente dar uma ilustrada aqui, tá? Então, eu acho que esse é um grande desafio, né? Essa adequação a essas mudanças. E Nessas adequações, nós temos a questão das tecnologias novas, né? O mundo está cada vez mais tecnológico e o tradutor acompanha todas essas mudanças tecnológicas, né? O surgimento de novas tecnologias. A tradução perpassa a área de tecnologia totalmente. E por falar em tecnologia, o tradutor, ele também tem que se adequar àquelas tecnologias que são específicas para a atividade tradutória, tá? Então, por exemplo, a gente chama de ferramentas de tradução, né? São as CAT tools, ok? Então, por exemplo, os tradutores automáticos, né? Como o Google Tradutor, nós temos ferramentas que são memórias de tradução, como o WordFast, o Trados, o MemoQ, ok? Nós temos softwares específicos para legendagem, né? Como o Subtitle Workshop, e temos também softwares específicos para os estudos baseados em corpora, né? Que só para explicar um pouquinho, são, na verdade, ferramentas que estudam a recorrência de termos, de sentenças, de estruturas gramaticais, de até questões culturais, né? Estruturas textuais que são recorrentes em textos de uma determinada área, vamos pegar a área jurídica, por exemplo, né? Então, assim, ele vê as recorrências dessas expressões todas, e isso ajuda, na verdade, o trabalho do tradutor, ajuda na elaboração de dicionários, de glossários, e, inclusive, né, alimenta esses tradutores automáticos, como o Google Tradutor. Tá? O Google Tradutor não substitui o trabalho do tradutor, mas ele ajuda muito, e ele é alimentado por tradutores. Tá? Então, eu acho que essa questão tecnológica, né, o tradutor conhecer as ferramentas que auxiliam o trabalho dele também é um grande desafio, tá? Então, eu acho que esses são desafios maiores para os tradutores e para o profissional de letras, principalmente como professor. Também ressalto, né, que é manter-se sempre atualizado, cuidar da sua formação continuada. Né? Porque um profissional em qualquer área nunca está totalmente formado, né? Então ele tem que correr atrás dessas mudanças todas, tem que se atualizar, ok? E falando em tecnologias, né? Falei para o tradutor, eu acho que um grande desafio para o profissional de letras, principalmente como professor, é adequar-se a essa era tecnológica, esses alunos que chegam com muito conhecimento tecnológico, né? E o professor tem que saber como utilizar essas tecnologias, né, em favor, da sua prática docente, né, e não como inimiga. Então, um grande desafio é os professores realmente se adequarem a essas tecnologias, ou adequarem as tecnologias à sua prática, pedagógica. E agora, nesse período de pandemia, nós estamos vendo que isso realmente é muito importante e que não tem saída, né? E a tecnologia é o que veio para ficar, então, os professores têm que se adequar, né? Uma outra questão é estar sempre atualizado, né, linguisticamente. A língua está em constante mudanças. Eles têm que estar atualizados em relação às novas metodologias de ensino de língua portuguesa, de línguas estrangeiras, né, com recursos metodológicos diferentes, entre eles recursos tecnológicos. E também um grande desafio é o professor ser não somente, né, um transmissor de conteúdos específicos, mas ele tem que ser um educador. Então, ele se ver e se preparar como educador, né? Que tem que participar da educação das pessoas de uma maneira maior, né? Então, não só ensinar língua portuguesa, língua inglesa, literaturas, mas ajudar a formar cidadãos, né? Que tenham uma atuação dentro da sociedade, que ajudem a melhorar a sociedade, tá? Então, o papel do professor, ele vai muito além, né, de simplesmente ensinar conteúdos, tá? Mas essa questão realmente, essa responsabilidade que ele tem, né, como um agente transformador dentro da sociedade, ok? Então, acho que esses são os maiores desafios aí para os profissionais de letras, né, tradutor ou os professores, ok?
Pensando na matriz curricular dos cursos, né, e pensando no curso do Unisagrado, né, tanto letras tradutor quanto letras português e inglês, o que eles têm em comum e quais seriam as diferenças?
Certo, Karina. Na verdade, eles têm um núcleo comum de disciplinas, né? Então, Eles são, na verdade, a mesma área, né? O curso de tradutor, ele está inserido no curso de letras. Então, por exemplo, os alunos que estudam letras e tradutor, eles vão ter. Por exemplo, as línguas, as disciplinas de língua portuguesa, as disciplinas de língua inglesa, né, comuns, vão ter as literaturas dessas duas línguas em comum, tem também a disciplina de linguística, né, entre outras disciplinas que nós temos também no curso, e que são oferecidas para todos os cursos, tá? E aí tem as diferenças. Então, por exemplo, o tradutor, ele vai ter teorias da tradução, ele vai ter as práticas da tradução, né? E ele vai ter um estágio também, como tradutor. Então, e o profissional de letras, né? O professor, ele vai ter as disciplinas, que ele tem que fazer para ser professor. Ele tem que ter as disciplinas pedagógicas. Ok? Então, por exemplo, ele tem que estudar metodologias de ensino de língua portuguesa e de línguas estrangeiras, ele tem que conhecer a organização e funcionamento da educação básica, então, ensino fundamental, ensino médio, entre outras disciplinas, né, que vão prepará-lo para a atividade docente. Ok? E o estágio para o profissional de letras, né, licenciatura, ele tem que ser feito em escolas, mesmo que depois a pessoa resolva não dar aula. Eu quero ser um revisor de texto, eu quero trabalhar, né, em outra área, não quero ser professor, mas ele tem necessariamente que fazer o estágio em escolas, porque ele está sendo formado num curso de licenciatura. Karina, eu não estou te escutando, perdão.
Professora, o que os alunos, né, que querem cursar letras, mas estão em dúvida em qual curso escolher, eles devem levar em consideração a fazer a sua opção?
Certo. Então, eu acho que, né, o aluno que quer dar aula, quer ser professor, ele vai escolher o curso de licenciatura, né? O curso de letras, português e inglês, né? Mas como eu já falei, ele não tem que ser necessariamente só professor ou professor, tá? Mas se ele quer ser professor, ele tem que fazer o curso de licenciaturas português e inglês, né? E ele tem que levar em consideração o seguinte também, né? Apesar de serem cursos irmãos, né, da mesma área, mas o profissional ele tem perfis assim, né? Os dois profissionais têm perfis diferentes. Então, por exemplo, né, para quem quer ser professor, precisa gostar de estar com pessoas, né, da sala de aula. Então aí sim, né? Você quer professor é o curso de letras português e inglês. Agora o tradutor tem que gostar de traduzir textos, ele vai ter ciência de que ele vai ter um trabalho um pouco mais solitário. Normalmente o tradutor trabalha, né, com o seu computador, né, com as suas ferramentas. É claro que ele vai ter contato ali com os clientes, mas é uma profissão muito diferente da do professor, tá? Agora, uma coisa muito comum também, né, o que costuma acontecer muito nos nossos cursos é que, como a gente tem um núcleo comum de disciplinas, né, que é praticamente metade do curso, muitos alunos que terminam letras português e inglês, com mais um ano e meio depois, eles conseguem cumprir as disciplinas de tradutor. E vice-versa, né? Alunos que fizeram o curso de tradutor, com mais 2 anos, no máximo 2 anos e meio, ele consegue cumprir as disciplinas pedagógicas, né? E ser também um professor. Então, com praticamente 5 anos, né? 5 anos e meio, o aluno sai com as duas graduações, tá? Mas ele tem que ter em mente que realmente são perfis muito diferentes de profissionais.
E qual é a duração de cada um dos cursos e a estrutura física que o Unisagrado oferece?
Certo. Bom, o curso de Letras Português e Inglês tem a duração de 4 anos. Ele é um curso noturno, né? E em algum semestre do curso tem aulas também aos sábados. O curso de tradutor tem a duração de 3 anos. Também é um curso noturno. E em alguns semestres também tem aulas aos sábados, ok? E a sua pergunta é estrutura, Karina? Outra pergunta, né?
Sim, isso
É
mesmo, a
a
estrutura
estrutura, certo.
física que o Unisagrado oferece.
Ótimo. Bom, o Unisagrado tem uma estrutura física sensacional. Então, a começar pelo próprio campus, né? As salas de aula, né? Que são todas equipadas com data show, com ar-condicionado, né? Nós temos vários laboratórios, né? De informática, laboratórios, metodologias ativas, né? Que tanto os alunos de tradutor quanto de letras utilizam. Nós temos, assim, né? Uma das maiores bibliotecas, né? Do interior do estado de São Paulo. Então, nós temos, né? O próprio campus tem uma estrutura maravilhosa, né, que pouquíssimos campos, né, que pouquíssimas universidades têm, pouquíssimas faculdades têm, ok? Então, além dessa estrutura da própria instituição, o curso também, né, os dois cursos têm uma estrutura muito boa, tá? Então, por exemplo, né, nós temos as disciplinas, né, que são ministradas por professores excelentes, né, todos qualificados, com mestrado, doutorado, com experiência, tá? Então, nós temos, né, além dessas disciplinas, nós temos também os estágios, né? Eu já falei um pouquinho do estágio, né, onde cada um tem que realizar, mas assim, nós temos, por exemplo, no caso do tradutor, o tradutor pode fazer estágio dentro da instituição, tanto, por exemplo, traduzindo texto para pós-graduação, né, artigos científicos, pode trabalhar também, fazer estágio no Departamento de Relações Internacionais, né, traduzindo contratos com outras universidades, traduzindo ementários, traduzindo históricos escolares, alunos que fazem intercâmbio, ok? O aluno de letras, ele vai fazer, como eu já falei, né, de licenciatura, vai fazer estágio em escolas, né? Mas nós orientamos também, né, em relação aos estágios, tanto estágios obrigatórios quanto não obrigatórios. Nós temos vários alunos, tanto de letras quanto de tradutor, que faz estágio não obrigatório, que é obrigatoriamente remunerado, tá? Inclusive, muitas escolas nos procuram, né, pedindo alunos estagiários, ok? Além de contratações também, né? Bom, nós temos também. Eu falei dos intercâmbios, né? Nós temos no Unisagrado um departamento responsável por promover intercâmbios, né, com universidades em outros países. Então, desde o primeiro ano, né, a partir do segundo semestre, o aluno pode, então, já fazer o intercâmbio para outro país. Nós tivemos recentemente aí alunas, né, uma aluna, a Érica, por exemplo, que foi para Santiago de Compostela, na Espanha, a Paloma, que fez o intercâmbio para o Canadá. Agora nós tivemos uma aluna de tradutora, Anaíli, que foi aprovada também para o intercâmbio no Canadá, só está aguardando passar essa fase aí da pandemia, tá bem? E já tivemos outros alunos também que fizeram intercâmbios, tá? Então, faz parte da nossa estrutura, né? Nós temos também iniciação científica, tá? Muitos alunos de letras, de tradutor, fazem iniciação científica, né? Que já é uma experiência de pesquisa dentro da graduação, ok? Promovemos também viagens, né, e visitas técnicas. Então, promovemos sempre viagens, por exemplo, para a Bienal do Livro. Fizemos viagem junto com o curso de História, de Pedagogia, por exemplo, para Minas Gerais, para conhecer locais históricos, né? Entre outros, tá? De tradutor também, já fomos conhecer empresas de legendagem, o Sindicato dos Tradutores, lá no Rio de Janeiro. Então, promovemos também, né, essas viagens técnicas, vamos dizer. Além disso, nós temos as jornadas, né, do curso de tradutor, com palestras, com minicursos, oficinas, geralmente ocorrem em setembro, e os nossos alunos são incentivados também a participar de eventos em outras universidades e de apresentar trabalhos também, né? Então, muitos nossos alunos de letras e de tradutor apresentam trabalhos em eventos da universidade e fora da universidade e publicam artigos também. Nós temos vários artigos publicados nas duas áreas, ok? Nós temos também projetos de extensão, temos um projeto específico do curso de tradutor, mas o pessoal de letras também pode participar, que é um projeto sobre audiodescrição, né? Podem participar também de outros projetos de extensão com outros cursos também. Promovemos também cursos de extensão, né? Por exemplo, acho que vamos ter agora o curso de alemão, que é aberto também para a comunidade. Tivemos curso de italiano, né? Curso de inglês para fins acadêmicos, entre outros. E temos também o aprimoramento, né, de língua portuguesa, de língua inglesa, que na verdade é um curso com aulas extras, né? Tanto de gramática, de produção escrita, quanto de produção oral, né, que esse programa ele visa dar subsídios para os alunos acompanharem melhor as aulas da matriz curricular, tá? Então, de língua portuguesa e de língua inglesa. Temos ainda a monitoria, tá? Que é feita por alunos veteranos, né? Que dão auxílio mais individual para os alunos que têm dificuldades mais específicas, né? Com as disciplinas do curso. E mais especificamente para o tradutor, nós temos os TCCs, que são os trabalhos, né, de conclusão de curso, que o tradutor tem que apresentar no último ano, e também é um trabalho de pesquisa, né? E assim como a iniciação científica, pode abrir portas aí para o mestrado depois, por exemplo, né? E para letras, né, licenciatura especificamente, nós temos os programas financiados pela CAPES, tá? Programas de bolsas de iniciação à docência, que são o PIBID e a residência pedagógica, tá? Então, os alunos vão ter uma vivência realmente dentro das escolas, desde o primeiro ano, né, da licenciatura, Letras Português e Inglês, e ali eles vão dar aulas, né, vão participar ativamente do dia a dia da escola, então vão ter já a prática docente, né, possível desde o primeiro ano de curso, ok? E muitos deles, a maioria, recebe bolsas, né, da CAPES e tem orientação dentro da universidade para atuar nas escolas, tá? Então, eu acho que, né, esses são os principais componentes aí da nossa estrutura para os cursos de letras e de tradutor.
Você que ficou interessado em cursar letras, seja letras tradutor ou letras português e inglês no Unisagrado, saiba que as inscrições para o vestibular 2021 estão abertas. Com mais de 67 anos de história, o Unisagrado é referência em educação superior na cidade de Bauru e região, contando com a tradição e inovação de 35 cursos de bacharelado, licenciaturas e tecnológicos que fazem jus ao lema Ensino Superior de Excelência. As inscrições para o vestibular estão abertas. Acesse unisagrado.edu.br e saiba mais. Professora Patrícia, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que você deixasse uma dica, né? Eu sempre peço para os coordenadores deixarem uma dica para aqueles alunos que têm interesse, né? Muitas vezes em letras, mas ainda não sabem se querem tradutor, se querem português e inglês, ou às vezes estão em dúvida em outros cursos de licenciatura, áreas afins, né? Que dica você deixaria para eles?
Bom, Karina, a dica que eu deixo é assim, né? Que ele reflita primeiramente, se ele está em dúvida, né? Em qual é o perfil dele, não é? Porque os dois cursos lidam aí com línguas, com linguagens, mas ele tem que refletir se ele quer ser um professor, por exemplo, né? Ou onde é que ele quer trabalhar, ou se ele quer trabalhar com a área de tradução. Como eu já falei, são perfis bastante diferentes, né? E que ele faça, então, essa reflexão antes de tomar uma decisão e também que ele nos procure. Né? Então, nós estamos aqui, né, abertos a tirar dúvidas dos alunos, não é? Então, é só entrar em contato por e-mail, né? Nós estamos nas redes sociais também, né? No Instagram, no Facebook, então pode me procurar, pode entrar em contato por e-mail, né? Pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, pode entrar em contato contato pelas redes sociais, né? Então, porque aí eu tiro as dúvidas dos alunos também, nós estamos sempre aqui à disposição para tirar as dúvidas dos alunos. Então, essa é a dica que eu deixo para eles, né? E nós já estamos encerrando, Karina. Já faço meus agradecimentos agora também, é
Sim.
isso? Então, tá bom. Então, além da dica, né, eu gostaria então de agradecer mais uma vez ao Unisagrado, né, a Maria Gabriela e a você, Karina, né, por essa oportunidade. Gostaria só de reforçar então, né, que nós temos aqui o nosso curso de letras nasceu junto com a universidade, então nós temos aí uma história de mais de 67 anos. O de tradutor é um pouco mais jovem, mas também tem 34 anos aí de curso, tá? Então, nós temos assim muita experiência, né, em cursos de tradição e de excelência, com professores altamente qualificados, tá? E com uma inserção no mercado de trabalho assim praticamente total, tá? Nós temos alunos egressos e alunos que estão no curso ainda trabalhando em todas essas áreas que eu descrevi aqui para vocês, tanto, né, na área de licenciatura quanto na de bacharelado com o curso de tradutor, tá? Então, assim, eu convido os alunos, né, quem está interessado, quem está em dúvida, nos procurar, ok? Estou aqui à disposição realmente. Gente, escolham o melhor curso de letras de tradutor que está aqui no Unisagrado, com toda certeza. É o melhor curso aqui, né, do interior de São Paulo, e, né, e realmente forma profissionais capacitados não só do ponto de vista técnico, quanto humano também, tá? E pode atuar em qualquer área. Então, nós estamos aqui de portas e corações abertos para receber os alunos de letras e tradutor.
Muito obrigada, professora Patrícia. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até agora. E lembre de seguir o Unisagrado nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok. É só procurar por Unisagrado. Obrigada e até a próxima.